Senhoras e senhores, direto dos estúdios da TV Funorte, estamos de volta com mais um Podwire, não, Luquinhas?
Estamos de volta. Eu, Frank e minha sombra, que o pessoal tá falando aqui, minha sombra.
Duas horas para consertar essa sombra de Lucas e não consertou.
Aí, deixa ela aí.
Deixa ela
tá
aí,
fazendo
faz
mal?
Parte.
É. Tá fazendo, não tá fazendo mal.
Até o final desse episódio, desbloqueei a sombra do Lucas.
Então nós estamos agora com a convidada.
Conterrânea. Minha conterrânea. Monte Azul.
Você tem que apresentar ela, Frank.
Antes, um beijo para Monte Azul, nossa cidade. Kátia, seja bem-vinda, Kátia. Tudo bem?
Tudo bom, querida joia. Mas aqui em Montes Claros é Catita mesmo.
É, lá é Kátia.
É, hoje ficou, né? Trouxe esse Catita para cá e pegou.
Mas Catita, eu tive a impressão que era seu nome artístico, é isso mesmo?
Isso. Na verdade, começou Monte Azul, você sabe, né? Até tá um podcast esses dias explicando isso, que o meu nome é porque na época tinha muita Kátia. Na época eu tinha um ginecologista aqui em Montes Claros, chamava Kátia. E aí, cidade pequena é assim, o povo vai imitando, né, um do outro. Aí, na mesma época minha, na mesma sala, tinha muita Kátia. Então, era Catinha, outra Cationa. Aí eu ficava sempre Kátia relacionada aos meus pais. Kátia, filha de toda madeira.
É.
Kátia, filha de Nenzinha.
Eu lembro realmente Catinha e o pessoal te chamava de Kátia, Cationa, porque você era mais alta.
E aí ficava esses nomes assim. Aí quando foi um dia, uma novela, tinha uma Kátia que eu chamava de Catita. Aí o povo falou, Newton. Ele falou,
meu tio Newton.
Seu tio falou assim, aí ó, Catita.
Resolveu o problema.
Aí ficou. Aí trouxe pra cá já o Catita e ficou. Aí foi quando eu conheci Lucas na faculdade. Eu já conheci lá, o povo já me conhecia já como Catita.
Mas lá em Monte Azul, você já se destacava nessa questão musical? Você já tocava muito bem, participava? Você falou que tinha o Tate, o Adonai lá, que era o pessoal da igreja que tocava.
Eu comecei, como muitos músicos e artistas, começam sempre na igreja, a maioria. Porque é lá que a gente tem espaço, né? Que é muito difícil, você já, tipo de cara, já tocar numa banda, alguma coisa assim. Então, inicialmente, a gente começa sempre na igreja. E aí foi lá no Grupo Adonai que eu comecei aos 10 anos de idade, tocando teclado. E aí...
Isso, tocava teclado, né?
Aí eu fui aprendendo sozinha violão, bateria. E aí fui desbravando os outros instrumentos.
Você é autodidata nessa questão.
Digamos assim.
É porque tínhamos a impressão que alguém da sua família já tocava, tinha te ensinado.
Você acredita que ninguém.
É, lá em Monte Azul nós tínhamos essa impressão que...
Ninguém, nem parente, nem derente.
Ela tocava muito bem, toca até hoje, Lucas.
Tanto tempo que eu não escuto parente, nem derente.
Nem parente, nem derente.
É que você tocava muito bem, naquela época já, né? Hoje nem se fala, mas na época você desenvolvia sozinho e não tinha internet, assim, com essa facilidade que nós temos hoje.
Era na revista.
E no ouvido, né?
Mais difícil. Na casa amiga minha... Ela fazia aula de teclado. Ela estava passando uma música lá, que ela ia passar na professora. E aí eu fiquei olhando para ela. E quando ela foi tomar banho para poder ir, o teclado ligado, eu toquei a música. Eu executei igual ela tinha executado. Não, lógico, não assim, né, com as duas mãos e tal, mas o solo da música eu fiz. Aí eu cheguei para minha mãe, ela chegou, já desligando, igual com as meninas quando perde o jogo.
Não, brincar mais, não.
Puxou a tomada e foi tomar banho. Quando eu cheguei em casa, falei pra minha mãe, falei assim, eu quero fazer aula de teclado. Aí ela falou, você vai desistir, é longe, eu não posso na hora te levar e tal. Aí a mãe dela, tia Sueli, Zé Carlos, aí foi e me levava para as aulas com a filha. No primeiro dia, era tão impressionante que quando eu olhei pra
partitura,
e aquele pontinho preto é como se era familiar para mim, na minha cabeça. Então, eu passei... no primeiro dia, eu consegui, segundo a professora, a entender e compreender coisas que alunos lá levavam meses para entender. Então, no primeiro dia, eu já fui pro teclado. Ela ficou assim, então, ela falou assim, não, me levou pro teclado, falou bem assim, ó, aquelas notas que eu te ensinei na partitura, os nomes dela e tal, nós vamos executar ela aqui no teclado, explicou como é que eram as teclas. E aí eu já falei assim, tipo assim? Aí ela falou, E aí, nesse dia, ela já ligou pra minha mãe e falou assim, compra o teclado, porque a menina, ela tem o dom.
Tem a manha.
Tem o dom. Aí, minha mãe fala que foi um pedido que ela fez, né?
Eu sempre quis aprender a tocar. Eu tenho uma certa dificuldade muito também, grande, na verdade, de compreender aquilo lá. Aquilo, para mim, parece que está tudo assim, ó, embaralhado. Não tenho a mínima ideia do que seja. Mas eu sempre quis aprender a tocar violão, especialmente quando eu conheci Catita. Ela tocava violão. Nós íamos para as farras, né? Que a gente é da farra. Tomando cerveja e ela tocando as músicas pra gente e tal. Era maravilhoso. Eu sempre quis aprender violão, mas eu sou péssimo nisso. Você aprendeu também nas aulas ou autodidata?
A única aula que eu fiz assim foi de teclado. Depois, com o tempo, eu já toco na igreja, eu quis fazer instrumento de sopro, eu entrei na filarmônica. E aí eu toquei clarinete e comecei a tocar sax tenor.
Isso lá em Monte Azul?
É, Monte Azul. Só que o restante, violão, bateria e tal, foi tudo assim, de curiosidade mesmo. Meu irmão comprou um violão pra ele e esse violão ficou lá parado. Aí eu comecei a ver aquele violão e comecei tipo assim, pensar se eu transferisse a nota de como era o teclado, né? Porque as notas hoje, as notas são formadas por exemplo, dó. É formado por dó, mi e sol. Eu fiquei assim, será que no violão é assim também? E aí descobri o nome das cordas e comecei a eu fazer as notas sozinho. Só que não era como eram os acordes mesmo.
Entendi.
Aí foi...
pelo ouvido.
Foi Newton que na igreja que falou assim, não, você vai fazer assim, sabe? E tal, me arrumou uma revistinha lá e eu meti o pau.
E hoje, você tá profissional aí, tocando em vários lugares, você que escolheu seguir só o instrumento de corda ou se você não tem uma preferência entre eles?
Não, porque na verdade, quando eu comecei a faculdade aqui, eu comecei a ter que tocar para poder pagar, né, pelo menos as farras. E aí eu ia nos bares e o pessoal da sala minha mandava os papeizinhos pra me fazer palhinha. E aí eu ia. Aqui o pessoal toca mais violão, né?
É, mais violão.
Mais violão no bar. E acabou que eu fui ficando assim. E acaba que eu acho que digamos, o formato de bar é muito voz violão.
É.
Difícil, tipo, você vê um lugar, tipo, alguém fazendo tipo, assim, um teclado e voz.
É difícil.
Sabe, assim, é difícil.
É, apesar que aqui tem uns forrós também, uns que o povo vai...
É, assim, babá mesmo, né?
É, bazinha.
Bazinha, MPB, que na época, quando eu comecei a cantar, era muito forte, né? MPB era muito forte. Hoje, não tanto, mas na época o MPB dominava e era voz e violão.
E hoje, seu trabalho é só a música? Só no sentido assim, você trabalha com música? Você também se formou, foi colega de Lucas?
Foi colega.
Formei em Direito na FUNORTE, 2012.
Egressa aí, ó. Aqui só tem egressa de sucesso. Nós trouxemos aqui João Paulo, Cátia.
Na época eu fiquei muito na dúvida, né, do que seguir e tal. Se eu ia seguir a carreira jurídica, mas o Lucas sabe, eu nunca fui muito... Aquela, digamos, eu acabei formando... Para eu ter uma
graduação.
Uma graduação mesmo. Mas eu fui convencida de que eu era muito boa na argumentação, mas a pessoa que fez isso comigo, né, que me convenceu, tem a argumentação melhor que a minha.
Porque
ele
te
me convenceu a fazer isso. Ele me convenceu a fazer direito, meu irmão, e porque a gente tentava medicina, os dois. Aí ele falou: não, você tem que fazer direito. Então, aí. Ele acabou que eu fiz, passei para a medicina. Acho que ele estava querendo, né?
E quanto que a carreira musical ficou?
É, igual eu e Frank. Eu e Frank viramos podcaster. Nossas irmãs são médicas. Alguém deu certo na vida que não foi a gente.
Não fomos nós.
A gente sempre fala isso, porque é uma verdade.
Quando que ficou profissional mesmo a carreira? Estou vivendo só disso? Virou uma coisa de agenda?
Eu formei em 2012. Já cantava, né? Alguns bares, poucos. Boca de Pito. E Quintal... Acho que tinha Mapa
Quintal,
de Minas.
Quintal era muito bom.
Que era pizza. Que eram os bares que tinha assim na época, né? Aí... e cantava numa banda baile.
Sim, eu lembro.
Na verdade, era uma banda de axé. Que esse dom tinha... Essa banda de axé chamava Axé Lenhada. E tinha outra banda de forró que chamava Cavalo de Troia. E ele juntou essas duas bandas e fez uma banda baile. Que chama Espelho Mágico hoje. E aí eu cantei até quando eu saí da faculdade. Quando eu formei, né? E aí fui, tipo, digamos, seguir minha carreira. Aí, tentei um concurso, fui até bem no concurso, passaria, mas foi cancelado por causa de alguma coisa que teve lá, problema. E aí, você sabe, né, que é, né? Acabei de formar, vou fazer um concurso onde? BH. Aí você vai lá para BH, você quer de avião, sabe? Você quer, como é que fala? E sair, curtir a noite, tudo e tal. Aí eu voltei de lá quebrada. Aí foi cancelada a prova. Falei assim, lascou. Não vou fazer?
O que eu faço agora?
Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. Aí eu falei assim, desisti de concurso. Porque os que me interessavam, assim, era outra cidade. Eu queria ir de... Pra curtir mais do que pra fazer a prova. Eu fui de ressaca fazer a prova. Aí eu não tava muito nessa onda, não. Aí eu falei assim, vou começar a cantar. Assim, de verdade, assim, de correr atrás de show e tal. Aí eu comecei a cantar nos bares. Aí quando foi um dia, eu precisei de alguém pra tocar comigo. E aí, Neto, que era minha dupla, namorava com uma amiga minha, né? Inclusive namora até hoje. Mas aí ele tinha acabado de mudar pra cá, pra Montes Claros. Aí eu falei, eu tô precisando muito de alguém pra tocar pra mim. Você não quer tocar, não? Não tô achando. Ele falou, não, eu vou. E eu tinha um carrão. Aí ele foi e tocou lá comigo. Ele nunca tocou. Aí todo mundo começou, nossa, combinou demais as vozes e etc e tal. Então aí veio o Catita e Neto, o projeto, né? Que deu muito certo, graças a Deus. E aí eu decidi, não, vou viver disso mesmo, que é o que me faz feliz, de trabalhar, para não trabalhar todo dia numa função de que eu tenha que, né, ficar feliz só quando eu ficar doente, para não poder ir. Né? Não vou ser feliz assim. Então, eu prefiro trabalhar igual quando eu saio hoje. Eu vou pra tocar, eu saio feliz, falo com a minha cachorra, a minha esposa assim, ó, tô indo trabalhar, feliz, né? De estar fazendo o que eu gosto. Aí, por isso que eu optei por cantar, embora muita gente ache que não é profissão, né? Fala, você trabalha, mas você trabalha em quê? Não, eu canto, mas assim, não, mas assim, mais alguma coisa? Então, assim, resumidamente, eu vivo de música.
Não,
meu vivo de música é meu trabalho.
Na verdade, não é nem algumas pessoas têm esse preconceito, mas também pela dificuldade de você conseguir viver de música na região nossa.
Também acho que a quantidade de pessoas que utilizam a música como hobby, né? Como uma renda extra, digamos assim. Tem ali um trabalho CLT e à noite...
Toca
pra ganhar uma renda extra.
Às vezes a gente até nos entristece. Eu comecei com o Álvaro Vicente, ele falando que é muito difícil viver de música aqui no Norte de Minas. Né? Por mais que
tem que ter uma... Eu vejo uma grande vantagem em você, porque você consegue tocar em vários estilos, né? Você falou aí, você tocou axé, você tocou forró, você toca MPB, o sertanejo, que aqui na nossa região é muito, muito forte, né? Então, você tem essa facilidade de se apresentar em vários locais por conta disso, né?
Por causa do estilo, né? Diversificado. Não, né? Embora hoje eu tenho... Hoje eu não tenho não estilo, mas eu falo que o meu nicho assim, é retrô. Porque eu toco um axé retrô, eu troco forró mais retrô, eu toco sertanejo retrô. Tipo assim, tudo aquilo que gerações... novas e mais velhas, todos conhecem, porque música boa não tem idade.
Não, não tem idade.
Então, música
não.
Boa não tem idade. Então, assim, eu foco muito nisso. Eu vou tocar uma música boa ali, tipo, é antiga, mas eu sei que todo mundo vai curtir, porque é uma música boa. Porque música hoje, as músicas de TikTok, ela é boa agora, aí passou um mês, ela já não é tão boa.
Ninguém nem lembra mais.
Ninguém nem lembra mais dela, entendeu?
Igual aos irmãos, ninguém lembra, né?
Nossa. E você tem um lugar fixo, você toca ou a agenda fica aberta, as pessoas
não,
vão te chamando?
Fica aberta e aí vai especificando. Eu gosto muito de tocar em bar, então deu dia 20, mais ou menos, do mês, eu já começo a ser procurado ou procurar os bares para fechar para o mês que vem, entendeu?
Nas cidades em volta também você toca?
Então, cidades em volta, eu tenho um probleminha em viagem, porque quando eu tocava na banda Espelho Mágico, eu viajava muito, e aí eu passei alguns perrengues, alguns medinhos.
Passa algumas raivas, medo, né?
Mais medo. Aí, assim, eu falo que pra eu tocar fora, tem que ser muito compensador financeiramente.
Entendi.
Porque, por exemplo, num sábado eu faço média de 3-4 shows.
Num sábado?
Claro que tem alguns sábados que eu faço 2, mas assim, a maioria das vezes é 3-4. Então, para eu tocar em uma cidade, né, que eu tenha que transporte, né, tempo e tal, eu tenho que ganhar pelo menos uns três shows daqui, entendeu?
Entendi. O gasto é maior, o desgaste também.
E aí, às vezes, fica inviável. Mas eu tenho show esse ano, né? Vai ser, acho que setembro. Eu tenho Taiobeiras e em novembro eu tenho Pirapora, mas assim, programado, e é assim, eu vou pra lá, mas eu vou pra ficar, entendeu?
Mas não é só pra tocar.
Não, eu vou pra lá, eu vou pra lá.
O tocar é a desculpa.
Eu vou curtir lá, em Itaiobeiras, meu irmão, eu tenho um irmão que mora lá, né? Então, já vou aproveitar e visitar, já curtir lá, já ficar um domingo churrasco com ele lá. É. E em Pirapora também tem um amigo meu que mora lá, e aí a gente vai pro sítio da família dele.
Você citou sua esposa, ela trabalha com música também ou não?
Não.
E aceita tranquilo a sua carreira e tudo?
Ela não tem nem... Ela me conhece assim, né?
Não tem o que falar, né?
Mas eu sou muito profissional no que eu faço. Não, você não vai me ver tocando em bar, bebendo. Porque é meu trabalho. Claro, uma vez ou outra, no último show ali da semana, depois de 10 shows, por exemplo. Aí você vai pra casa já, você tá ali na última meia horinha, e você fala assim, não, dá uma cerveja. Aí também ela fica até o final, um copo. Só pra rolar com a
Então tem que comprar um copinho daqueles térmicos, né? Que pra segurar. E igual a gente vai ter que segurar agora, Frank, que nós temos que ir pro intervalo. Cátia, nós estamos na televisão. E na televisão tem intervalo. Acompanha aí a programação da TV Funorte. Daqui a pouco a gente volta.
Já a gente tá de volta. Bora!
Voltamos do intervalo. Vocês viram a programação da TV Funorte, que é 38 vezes melhor
do que nós. Bem melhor do que nós.
Muito melhor. Quem somos nós.
E tem uma coisa boa nesse podcast, que são os nossos convidados.
Convidados
são excelentes.
E a nossa convidada, Frank, ela também já... Isso aqui é informação. Ela também já se aventurou na área empresarial.
Verdade.
Ela já foi, foi dona de boteco, de bar.
Foi mesmo?
E onde? Eu aqui? Ia muito nesse bar com minha esposa, com Jéssica.
Verdade.
Eu fui muito lá em 2015, 2016. Como é que era o nome desse bar e como é que foi essa experiência?
E onde era esse bar?
Chefão.
Chefão, onde
ficava? A gente, não sei porquê, mas levamos o movimento para aquela região ali. Que, na verdade, Mestre Fininha não tinha nenhum bar. Eu pensei, Bull, Fama de Cabu.
Sei.
Lá tinha uma academia que chamava Femini, Academia
lembro,
para Mulheres.
Lembro, era só...
Era um pontinho na frente.
Ah, tá.
Do lado do Ice Bee.
Sei
então, a gente inaugurou numa semana. Uma semana depois, Ricardo inaugurou o Ice Bee. E bombou. O Mestre Fininha bombou. Foi assim, foi top, top,
lutou.
Top. O povo via pra lá e falava assim, gente, parece que eu tô lá na Savassi, tipo assim. É uma galera bacana, uma galera... E o ambiente era bacana, não sei explicar. era a maioria das mesas fora do bar, tipo igual boteco mesmo, esse botecão, mas tinha um tchan, não sei.
Um que a mais.
Um que a mais que uma galera
o
muito
local,
bonita.
O local, eu acho, assim. O local era novidade, né? Diferente. E o ambiente agradável, músicas, assim, na minha concepção, agradáveis. É. Eu ia muito lá, muito com Jéssica, tomar uma cerveja, os tiragostos, tinha uma costela com molho barbecue.
Não, e tem isso também, a diferença, porque você abre um bar, a primeira coisa que você pensa assim, tem que ter cerveja lá, né? Isso não faltava, e porque tudo que você faz, você tem que ter um diferencial, né? Então, quando você. Aí você fala assim, nossa, eu vou no bar, mas ela tem uma cerveja muito gelada. Não, isso é obrigação, né? Um atendimento, é obrigação. A comida gostosa, obrigação, mas nisso tudo tinha muito amor, não sei explicar como que era feito, as comidas, embora carne só com mandioca, a gente ia cansar de ver em todos os lugares, mas lá era diferenciado, não é porque era meu o bar, nem nada não, mas era diferenciado, e aquele, acho que a proximidade que eu tinha com os clientes, de tipo, sair de mesa em mesa, bater um papo, perguntar como é que tá.
Pessoalmente,
também acho que era um diferencial.
Você estava lá todos os dias, ver, né?
E saber, né?
Todos os dias eu estava lá, todos os dias eu participava de tudo, da hora que fazia a comida. Porque eu escolhia o cardápio da forma que era para ser feito, entendeu? Tanto é que o prato nosso, assim, carro-chefe nosso, era almôndegas do chefão. Aí você pensa, nossa, mas almôndegas... Mas era as almôndegas, assim, era maravilhoso o prato, perfeito. E foi, eu falei assim, eu quero almôndega com a carne moída assim, com molho assim e tal, com queijo. E aí era, pô, chegar assim, não, porque eu não gosto de almôndega, não vou mandar pra você, se você não gostar, você não paga, não.
E todo mundo...
Só comia, não, pode trazer outra.
Gostava.
Isso era muito maravilhoso. A gente focava muito, né? Tinha que ser bom, mas tinha que ser muito bom.
De qualidade.
Gostoso, assim, de você fechar o olho e falar assim, nossa, isso é uma coisa boa, né? Porque, igual você falando, carne de sol com mandioca, todo bar tem. Uhum. Mas aí era um carne de sol com mandioca diferenciada, com muito amor.
E ficou quanto tempo lá?
Acho que a gente abriu em 2015 e fechou em 2016. Não ficou muito tempo, porque no ponto tinha um problema com a proprietária. A proprietária não solucionava o problema, e aí ela bateu o pé para renovar o contrato. Aí acabou que a gente teve que procurar outra, a gente foi para onde era o Dona Nove, Catrumano.
Ah, sei, sei onde foi.
Esqueci o nome daquela avenida lá, perto do Major. Ali.
A avenida lá do Major lá.
E aí a gente mudou para lá.
Francisco
Gaetano. Aí quando foi para lá ficou pouco tempo. E a gente logo fechou.
Sua carreira, você que gerencia ou tem uma pessoa... que cuida dessas coisas, agenda, é tudo com você mesmo?
Por enquanto sou eu, mas agora, a partir de agosto, vai ter uma pessoa para gerenciar essas coisas, porque às vezes aconteceu recentemente, uma pessoa me ligou, aí estou descendo o carro, aí com o trem na mão, entrando dentro de casa, a pessoa está assim, você cara de show, eu falei, você tem um WhatsApp? Você podia me mandar? E aí, entrando dentro de casa, a cachorro me puxando, e aquela coisa toda. Aí... depois eu fui mandar, ela não me mandou nada no WhatsApp, eu fui mandei para ela assim, tudo bom, a Catita aqui, te mandei, ela falou assim, nossa, que você não me tratou muito bem, eu pensei, não, eu tava chegando com o cachorro pulando em cima de mim, por isso que eu pedi para você entrar em contato pelo WhatsApp, que era melhor, e por ser eu, aí impacta, entendeu?
Pessoa não espera.
Lógico que a pessoa quer ser atendida por me entender da melhor forma possível, e com certeza tem que ser mesmo, mas a pessoa não consegue entender, tipo assim, eu tô numa, né, então, aconteceu alguma coisa, sei lá, imagina, minha avó morreu, eu vou atender oi, tudo bom, como vocês estão, o que você deseja, então assim, acho que tem que ter uma pessoa responsável para isso, e agora em agosto vai ter uma pessoa responsável para lidar com essas questões de agenda e tal.
Porque os sertanejos, eles têm os famosos escritórios, eu não sei se aqui em Montes Claros funciona aqui, que são escritórios mesmo que cuidam da carreira do...
O pessoal das agências, né? Igual nós temos a nossa produção.
Assim, tem tipo, por exemplo, tem a Cia Produções, que eles tomam conta da carreira Ser Samba, Vitinho Imperador, eu acho que DJ Gil Mendes, não sei. Mas assim, sempre, ou seja, sempre quando é evento deles, esses aí sempre estão, entendeu?
E... porque igual você falou do bar, que ela teve, da carreira dela... Pra gente que tá ou no bar, indo lá no bar, ou te ouvindo tocar, é entretenimento. Você trabalha, né? Vocês estão trabalhando, por mais que... Você falou, lá no bar tinha um clima que você ia, mas agradável. Era no trabalho. É, um clima agradável, mas você estava trabalhando. Né? Tinha que ser profissional e talvez por isso a pessoa te ligou e achou que você não...
É muito ruim.
Porque às vezes a pessoa te conhece
e
já.
Eu tenho entonação de voz, assim, pesada. Eu falo forte, é de mim, não é assim. Ah. E às vezes as pessoas confundem o que eu falo com grosseria, ou não me conhecer. Assim, nossa, do início eu achei que você era grossa, e não sei o quê. Ah. Eu falei assim, mas ainda, graças a Deus, a impressão nunca... É a primeira que fica, né? É a primeira impressão que fica. Quando você conhece a pessoa, no decorrer... Porque já me falou assim, a primeira pessoa que fica. Mas fica pra pessoa que não quer realmente conhecer. Quando a pessoa quer te conhecer... Ela te conhece, sabe que você não é aquilo, mas eu realmente eu tenho esse problema que as pessoas acham que eu sou meio grossa, sei lá, por causa da forma de falar, entonação.
E isso é verdade, quando liga pra você, é um tom de voz, inclusive quando você canta. Primeira vez que eu vi você cantar, me impactou, a voz dela é muito parecida, eu acho, né, com a Diana Carolina, né, é bem parecida, eu acho.
Eu acho muito engraçado que quando eu canto MPB, eles falam, nossa, parece com a Diana Carolina. É quando eu canto sertanejo, o povo fala assim, lembra da Marília Mendonça. É quando eu canto axé, o povo fala assim, nossa, Daniela Mercury. Então, assim, eu acho que o sentimento, você estava aberto naquele momento, era da Ana e tal.
Ele já foi querendo ouvir a Ana Carolina, ele achou a Ana Carolina.
Recentemente, nós tivemos a pandemia. Como que foi para você, como artista? É assim, eu sei, porque a gente conversou nessa época. Nós nos reencontramos nessa época, na verdade, né? Na pandemia, você morava lá perto de casa. E como é que foi para você, assim, lidar com tudo isso?
Todo mundo sofreu, mas que pareceu que algumas classes, elas ficaram meio que esquecidas. E os artistas, músicos, foi uma delas.
A minha, acho que a nossa foi, não foi nem esquecida, foi violentada, né? Porque muitos artistas suicidaram, muitos artistas desistiram, muitos artistas ficaram, tipo assim, pedindo, porque foi, imagina, sua renda é essa, e simplesmente você não pode ter, e não só por não, porque muita gente, na época que o pessoal voltou a trabalhar, a gente não pôde voltar, e mais que isso, a gente foi impedido de trabalhar, aí foi muito pesado. Igual eu falei, eu tenho sorte que eu morava com os meus pais. Na época, né? Eu morava com os meus pais. E na época, minha esposa, ela trabalhava, né, no supermercado, que era tido como essencial. Então, ela continuou trabalhando. Mas, na época, eu lembro que eu tinha... Eu não conseguia auxílio. Eu não consegui nada. Tipo assim, eu fui... Igual eu tava falando, eu tive a sorte... disso, de morar com os meus pais e minha esposa ainda trabalhar. Mas muitos que viviam e não tinham com quem apoiar, né? Família e tal. Ah. Eu sei até de um casal que ambos são músicos, né? E eles ficaram de forma desesperada, assim. Com o filho em casa, passando necessidade.
Você pensou em desistir, mudar de profissão?
Assim, embora a gente, eu amo, igual eu falei, eu vou trabalhar sempre amando, mas como acho que todos os setores, você esbarra sempre com pessoas que não sei se querem atrapalhar, ou se não estão, mas ou é provação que faça que você pense. Então, até hoje, eu penso sempre em desistir. Esse mês passado, eu pensei em desistir. E a vida da gente é assim, a gente sempre pensa...
Porque na pandemia teve uma época que parecia que não ia acabar, não, Lucas. Parecia que você não tinha perspectiva nenhuma.
E se acontecer de novo? Fica nessa cabeça. E se acontecer de novo?
Nossa, eu parei de maquiar por causa da pandemia. Porque... Você lembra quando tava tendo aqueles decretos? Aí, tipo, liberava.
Depois...
Aí liberava e disse, Catita, vim tocar aqui, não sei o quê. Aí eu, pá, não sei o quê. Não é que eu tô descendo. Aí, Catita, saiu o decreto de... proibiu. Aí, tipo, já arrumado, começava a chorar. Lá pra casa. Aí, foi assim, ficou muito tempo, assim, sabe, nessa luta de, tipo, de eu ter que parar, e eu comecei a ter crise de ansiedade. Aí, por exemplo, quando voltou mesmo, eu ia pro show, aí eu começava a ter crise de ansiedade dentro do carro, eu tinha que parar em um lugar, pra mim me recompor, aí pronto, meu rosto já tava todo... A maquiagem já tinha toda cuidada, eu tinha que lavar o rosto e tal. Aí eu falei assim, ah, não vou usar mais maquiagem, não. Aí eu fiquei um tempo lá, eu fiquei muito tempo sem usar maquiagem.
Era traumatizante. Eu não sou músico, pra mim voltou ontem esse negócio de barzinho, de cenário de festa, pra mim voltou ontem, sabe?
Mas aquela noção... Você parou por questões de segurança nacional, né? Você beber era um problema pro Brasil.
Tô falando aglomerar. Não, sim.
Não, o mais engraçado foi isso.
Aglomerar, estar em festa, ir no barzinho, coisas normais.
Eu falo que a gente foi muito pior, porque, por exemplo, liberou os barzinhos, liberou, mas não liberava música ao vivo.
É.
Aí eu ficava assim, gente...
O que tem?
Porque eu penso que para qualquer coisa que você faça, principalmente um decreto, você tem que ter dados, você tem que ter um porquê de estar fazendo aquilo. Mas era totalmente descabido, totalmente sem nexo.
Aleatório.
É, porque como é que eu e mais três pessoas podemos sentar numa mesa, mas o fulano tá ali no palco, tá muito mais longe do que eu e Lucas, ele não pode cantar, não pode trabalhar, entendeu? Agora eu posso aqui tomar uma com meus seis amigos juntos e não posso, ué, não entendo, não. Aí não, teve uma época que proibiu sentar mais de quatro na mesa, eu falei assim, gente, mas vem cinco no carro, mas essa pessoa não fala, não, porque vai contaminar, mas elas vêm junto pro carro, elas vão embora
as
junto.
As pessoas vão ao banheiro, as pessoas...
Aí começou, tanto é que eu tive uma briga ferrinha com essa questão do secretário de saúde, secretário, prefeito, tudo. Eu cheguei a me expor.
Eu lembro.
Eu vi você na reportagem.
Digão também, que era dono do pub. Como é que era o nome do bar dele? Lugaia Pub. Teve uma galera que se reuniu. Você fez parte também.
A gente fez manifestações, porque a gente queria ter o direito de trabalhar, né? O direito de trabalhar. Façam-se regras para que aconteça. Mas que aconteça, entendeu? Ah, não, impedir o trabalho da pessoa. Entendeu? Aí eu não, vamos supor, não, vai ter, você pode trabalhar, mas aí vai ter que seguir tais normas, tais orientações. Sei lá, põe um vidro, mais que aconteça, mas eles fizeram de forma que, tipo assim, era proibido, não podia.
De jeito nenhum.
Entendeu? Aí eu bati de frente demais com isso aí.
E era umas decisões bem aleatórias mesmo.
Bem aleatório, idiota.
Não, aqui não pode.
Eu lembro, e sem pensar, e seu depois.
Que liberou, gente, foi tão bom esse final de semana. Você não vai liberar. Aí liberou, consegui, o decreto liberou. Aí, tipo, foi bem na sexta-feira. Aí não tinha como eles derrubaram, eles tinham que procurar desembargador, essas coisas. Você acredita que o primeiro voo, o cara pegou o voo daqui de Montes Claros para Belo Horizonte resolver isso? No mesmo dia à noite, o cara conseguiu derrubar o decreto. Aí, de novo, aí você tocou sexta. Aí eu tinha tipo, acho que 4 a 5 shows no domingo, no sábado, ainda show domingo. Aí falou, não vai ter mais, porque cancelou tudo. Aí foi até sábado, eu tava indo tocar, acho que foi no... Como chama? No Basilar do Centro. E aí eu tava indo tocar na feijoada. Aí eu lembro dele me ligando, assim, eu chorando. Aí eu parei o carro chorando, E aí fiquei muito tempo ruim com esses trem.
Eu detesto terminar com um assunto chato, mas o Camila já tá falando ali, ó. O tempo acabou. E aí ela tá assim, palinha.
Ixi,
eu falei assim, para não terminar triste, né? Vai ter que dar uma palinha. Tira.
A capela.
Você quer que a gente bate aqui?
Não.
Não, vou fazer assim, vou gravar uma música. A música é de um compositor baiano. Neto, na época, era muito amigo dele. E aí deu pra gente gravar. A gente gravou essa música muitos anos atrás em forró. Não sei nem porquê. A gente tinha um projeto de forró que realmente não deu pra certo, que eu acho que não era pra dar mesmo. Mas tinha uma música que eu falava assim, não, essa música tinha que ser axé. E aí, semana que vem, eu vou começar a fazer as gravações de algumas músicas pra um EPzinho. E aí essa vai estar. E aí já vou pôr, que eu acho que vai... A galera já ficar com ela na cabeça.
E aí a gente já deixa... A gente deixa a deixa para você voltar para falar da carreira autoral. Músicas autorais, se você compõe letra e música, tem algum compositor que te fornece músicas?
Tem alguns amigos que fornecem, eu já fiz alguns, mas é aquela coisa, eu me saboto muito. Mas eu vou começar a voltar a fazer música e tal. Prometo.
Aí,
daí
ó,
pro Instagram, prometo me voltar
promessa,
no vestido.
Promessa
de. Eu sou muito tímido, então tem muito vergonha de ficar no stories. Mas vou voltar mexendo nesse
vídeo. Nós vamos fazer stories. Vamos escutar essa música em primeira mão. Em primeira mão.
Eu gostei que ela falou que ela é tímida, ela sobe no palco e...
Imagina não.
Imagina todo mundo pelado.
Pior ainda.
Nossa, que horrível.
Pior ainda.
Imagina a Frank pelado.
Meu Deus do céu.
Então,
um pôster assim, meu, né? Nula. Deixa ela então, cantar, por favor. Pra encerrar, Kátia, nos dê uma palinha.
Carta fora do baralho.
Catita.
Vamos assim. Porque eu não vou estar nem aí, não vou mais me iludir. Correr pros seus braços jamais, já sofri demais. Só vou te dizer, carta fora do baralho hoje é você.
Você é minha carta fora do baralho, Frank.
E assim,
a gente termina mais um Pod Why. Não, termina não, porque era aí. Kátia, quem quiser te seguir, te conhecer, onde que te encontra?
Segue lá no Instagram, @katitamock, KATITAMOC. Segue lá.
Segue lá para as agendas e os shows de Kátia.
E os Catita, contatos, né?
E os fazer contatos.
Catita.
Contrate, que é muito bom, muito bom. E isso eu garanto. O PodWire fica por aqui.
Fica por aqui e a gente vai ter mais episódios
vai com ter Catita. Mais episódios com Catita em breve. Siga a TV Funorte lá na @TV Funorte. Siga o PodWire na @PodWire. Quer mais? Siga a Funorte na @Funorte. Vem aqui ser Funorte você também. É isso?
Tchau.
Tchau.